Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. O nosso convidado de hoje é o André Chaves, antigo aluno de Relações Internacionais na Universidade do Minho, a viver nos Emirados Árabes Unidos, mais concretamente no Dubai, para onde nos deslocamos agora. André, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora ao Dubai?
Olá, Helena. Muito obrigado por me terem aqui. É um prazer estar aqui a falar com vocês para a Rádio Universidade de Minho. Falando um bocadinho do meu percurso, eu terminei o meu curso em 2009, portanto já vão lá mais de 10 anos. Mal acabou o curso, eu tive a oportunidade de ir para a Irlanda. Estive em Dublin cerca de um ano através do projeto Inove Contacto, que é patrocinado pelo Ministério da Economia. Entretanto, voltei para Portugal e estive cerca de 2 anos e meio a trabalhar numa startup relacionada com turismo. E em 2013 decidi que queria voltar para o estrangeiro, porque tinha gostado bastante da experiência que tinha tido em Dublin, e mudei-me para a Roménia. Foi um bocadinho uma surpresa para muita gente, a família, amigos, porque existe se calhar ainda uma ideia da Roménia como um país muito pobre, atrasado na União Europeia, mas eu gostei bastante de lá estar, estive lá 2 anos, e em 2015 mudei-me aqui para o Dubai. Quando fui para a Roménia, fui trabalhar para a Oracle, que é a empresa que continua a trabalhar, portanto, fará para o próximo ano 10 anos que estou na empresa.
Olha, e sempre planeaste uma carreira internacional ou foi o acaso a levar-te primeiro à Roménia e agora ao Dubai?
Não, sempre. Ou seja, eu estou em relações internacionais, portanto, eu acredito que qualquer pessoa que estuda relações internacionais tem como sonho ou como expectativa trabalhar no estrangeiro ou então diretamente trabalhar com o estrangeiro. O meu provavelmente maior sonho seria ser diplomata, mas a carreira diplomática não é algo muito fácil de seguir. Por acaso tive a sorte de estar na embaixada no, na minha primeira experiência de trabalho, que foi em Dublin, e gostei bastante, mas sempre tive as viagens, novas culturas, portanto, eu sempre gostei muito de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, portanto, sempre tive um bocadinho dessa ligação ao estrangeiro, portanto, desde que me conheço, ou desde que comecei a decidir o que é que queria fazer, diria se calhar no ensino secundário, sempre tive essa coisa de ir para o estrangeiro, encontrar algo que me fizesse sentir realizado, que é o que agora acontece.
E neste momento, o que é que tu estás a fazer? Quais são as tuas funções na hora?
Eu sou o diretor financeiro para a área das aplicações, para a Arábia Saudita. Portanto, esse é o principal mercado que eu cubro a partir daqui do Dubai. Vou lá com alguma frequência. E, portanto, como diretor financeiro, tenho algumas responsabilidades na área das finanças, relacionada também com um pouco da parte das vendas e da parte dos recursos humanos. E essas são as minhas funções atuais. Quando cheguei à empresa, trabalhava em funções completamente diferentes. Trabalhar para o mercado português, a nível de contratos. Quando vim para o Dubai, mudei para uma posição mais global, em que a tradução seria uma espécie de aprovador global para as condições comerciais que a Oracle põe nos contratos com os seus clientes, e depois seguiu-se esta posição de diretor financeiro. Portanto, tem sido este o trajeto, e esperemos que continue.
Olha, e sentes que a passagem pela Universidade do Minho e aqui em particular pelo curso de Relações Internacionais nesta universidade foi um marco e te ajuda no teu atual trabalho?
Sem dúvida, eu vejo um bocadinho a universidade, provavelmente se calhar isto muitas pessoas não veem assim, mas eu vejo a universidade, e principalmente em áreas mais não tão técnicas, como uma espécie de uma introdução ao mundo do trabalho, uma introdução ao que é a vida. E nesse sentido, eu acho que o curso, com as diferentes cadeiras e os diferentes professores que tive, me deu um bocadinho de conhecimento do que esperar, e principalmente estando no estrangeiro, ou seja, havia muitas cadeiras relacionadas com relações internacionais, de negociação internacional, comércio internacional. Sinto que, de certa forma, criou uma base muito sólida para o que eu consigo hoje trabalhar. Portanto, sem dúvida que foi que penso sempre na universidade como uma pedra basilar do meu sucesso.
Olha, e voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Domingo, que memórias guardas?
Foram 3 anos muito bons. Foi na altura em que os cursos passaram a ser 3 anos, com o processo de Bolonha. Várias amizades, acho que isso foi provavelmente o que mais marca o meu tempo de universidade. Alguns professores, sem dúvida que alguns deles, lembro-me, porque alguns deles, e foi uma das questões que eu escolhi na Universidade de Minho, foi porque alguns dos professores eram na área especialistas, e que vão constantemente à televisão dar a sua opinião. Portanto, também recordo isso, e várias vezes quando leio notícias e aparece que é um professor que foi meu, que está a comentar, obviamente que sinto algum orgulho, mas diria que as amizades são provavelmente o que mais, as melhores memórias. Todo aquele percurso. Obviamente, no primeiro ano, há muito ligado à praxe, juramento de curso, todos aqueles eventos que marcam, e o juramento de curso é algo, para mim, provavelmente a maior memória que eu tenho, de estar no Sameiro à noite, na escadaria. Acho que devíamos ter estado vendados durante 3, 4 horas, e quando nos tiram as vendas, e nós estamos na escadaria, temos a cidade de Braga ao fundo. Não me esqueço desse momento, e conto várias vezes essa passagem. Provavelmente, acho que até me estou a arrepiar de só estar a lembrar do momento.
Olha, André, então vamos recordar esses momentos e todas essas memórias através da música. Que tema escolhes para recordar os tempos que viveste na Universidade de Minho?
Vou escolher uma música dos Coldplay que na altura saiu, que era Viva La Vida, dos Coldplay. Foi um hit na altura, e eu lembro que sempre que saíamos à noite, era uma música que estava no top. Portanto, esta é uma das músicas, sempre que ouço, obviamente me lembro da universidade e das noites de Braga.
The old king is dead, long live the king. 1 minute I had doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Da música, voltamos à conversa com o André Chaves, é ele o nosso convidado desta quarta-feira do Alumni pelo Mundo. Ele está a viver no Dubai, mas também já passou pela Roménia. André, como é que foi a adaptação? E aqui podemos falar, se calhar, destas duas grandes experiências, a Roménia e o Dubai. Como é que foi a adaptação a estas realidades distintas?
Começando pela Roménia, eu quando mudei para a Roménia já tinha ido lá em trabalho 3-4 vezes, portanto era um país que desde a primeira vez que lá tinha ido mudou completamente a minha ideia, porque eu tinha, como eu referia há pouco, uma ideia da Roménia um país muito pobre, muito ainda não tão desenvolvido como os demais na União Europeia, e surpreendeu-me. Portanto, quando depois decidi, apareceu a oportunidade de ir para lá trabalhar, não tive hesitações. Eu trabalhava na altura em Lisboa. Lembro que para a minha família foi um bocadinho um choque, porque eu não estava desempregado, ou seja, foi decisão pessoal de querer mudar completamente o que estava a fazer, entrar neste mundo das multinacionais, e adaptei-me bem. Eu lembro-me que ao fim de 1-2 meses eu venho a Portugal, e quando volto, lembro-me de sentar, quando volto para a Roménia, ou seja, vim a Portugal 2-3 dias, e quando volto, lembro-me de sentar no sofá de casa e sentir-me, me sentia bem ali, que me estava a sentir em casa. Portanto, e acho que as pessoas também nesse aspecto ajudaram. Muito curiosas, porque não é normal verem pessoas da Europa Ocidental a irem para a Europa de Leste. Hoje em dia, se calhar, já existe mais, porque os países já se começam a desenvolver nesse sentido. Mas na altura eu lembro que não havia muitos estrangeiros na empresa, e estamos a falar com uma empresa que na Roménia tem atualmente à volta de 5 mil trabalhadores, e não havia muitos estrangeiros. Hoje em dia a realidade é um bocadinho diferente. Portanto, foi fácil, diria assim. Mesmo em termos de língua, eu não falava, mas conseguia perceber, diria, 60% do idioma, mas a nível de trabalho era sempre em inglês, portanto não havia qualquer problema, e gostei muito de lá estar, e mesmo a minha família, que depois eventualmente me visitou algumas vezes, também gostou e mudou um bocadinho a opinião que tinham sobre a Roménia.
E em termos culturais, já agora?
Existem bastante diferenças. Logo para começar, há um fator que eu acho que é determinante, que é eles viveram numa ditadura até 1989, com o Ceausescu, e quando nós em Portugal nós falamos, e foi uma ditadura de esquerda, ao contrário da nossa de direita, mas a nossa acabou em 74, portanto E nós, ainda hoje em dia, ouvimos muito falar do tempo da ditadura. Portanto, imaginemos que eles saíram dessa situação há muito menos tempo. Portanto, ainda há muitas marcas do comunismo no dia-a-dia, na forma como as pessoas, diria eu, se expressam, e isso foi uma das questões que eu reparei. E talvez, se calhar, a que mais me fazia confusão, porque eu lembro-me que havia certas coisas como fazer uma fila, o que para nós é uma coisa normal, para eles odiavam, por exemplo, se fosse só o banco fazer uma fila, porque para eles lembra o tempo de comunismo, em que tudo era muito racionalizado e era tudo muito disciplinado. Portanto, eles, quando tu vais ao banco, não existe uma fila, existe um aglomerado de pessoas em frente ao balcão, digamos assim. Ou seja, são essas pequenas coisas que na altura te irritam e que tu dizes, isto não faz sentido, mas quando tu olhas depois e percebes um bocadinho da história, até às vezes me rio e até às vezes me deixo levar, porque é baseado na história e na cultura deles. Portanto, nesse aspecto é compreensível.
E agora no Dubai?
No Dubai, eu vim para cá, ou seja, eu quando estive na Roménia conheci a minha atual esposa. Entretanto, houve a oportunidade de virmos para cá e ela veio primeiro. Portanto, eu quando aqui cheguei, ela já estava aqui há alguns meses, o que de certa forma ajudou, mas eu sinto que o Dubai tem muito pouco de Médio Oriente. Quando às vezes as pessoas me perguntam o que é o Dubai, eu costumo dizer que é uma cidade americana, diga, ou europeia, com um certo sabor Médio Oriente. Portanto, é completamente diferente do Médio Oriente que a gente vê na televisão quase diariamente, de conflito, de política. É muito, muito diferente. E então isso faz com que, sendo uma cidade assim muito ao jeito, diria, ocidental, em termos de adaptação muito fácil, extremamente organizada a cidade, autoestradas de 7, 8 faixas. Aqui existe um bocadinho a questão de ser tudo o maior, o mais longo, o mais alto. Portanto, é tudo um bocadinho assim ao exagero, digamos assim, mas isso é da forma que eles projetam no mundo, os Emirados Árabes Unidos, porque. E eles têm um ponto que é razoável, que é nunca ninguém se lembra do segundo edifício mais alto do mundo, ou da segunda ponte mais longa. Toda a gente sabe qual é a ponte mais longa, o edifício mais alto, e então é aí que eles se posicionam. E, portanto, estes quase 8 anos que aqui estou, muito fáceis, diria eu, ou seja, adaptação super acessível. O que mais me agrada aqui é a multiculturalidade que existe. Estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes, em que 9 milhões são estrangeiros. Isto não deve ser único, porque provavelmente no Qatar e alguns países aqui do Golfo acontece semelhante, mas quando tens 90% de estrangeiros num país, muda completamente, porque aqui acabas por celebrar o Natal. Acabas por celebrar o Ano Novo Chinês, acabas por celebrar os festivais que se celebram na Índia, acabas por, obviamente, celebrar as festas árabes, portanto, e muçulmanas. Portanto, existe aqui, e isso é, acho que é, aprendes muito, vês diferentes pontos de vista, conheces diferentes culturas. Vir ao Dubai, eu diria que às vezes consegues viajar aqui dentro, porque, como existem tantas pessoas, tantos lugares diferentes, dão esse sabor do mundo, digamos assim, principalmente aqui nesta cidade do Dubai.
Olha, e como é que é a tua rotina por aí?
Eu trabalho, eu tenho, tenho primeiro deixa-me dizer que eu tenho duas crianças pequeninas, tenho um menino de 1 ano e meio e uma menina de 3, portanto, a rotina normalmente depende muito deles, mas num dia normal, eu levo a minha filha à escola de manhã. Eu trabalho de casa, trabalho remotamente, portanto, trabalho a partir de casa, vou ao escritório muito raramente, passo o dia a trabalhar, ao final do dia, brinco um bocadinho com as crianças, e depois faço algum desporto, Eu tenho aqui um grupo de portugueses com quem costumo praticar desporto, diversas modalidades, desde vôlei de praia, futebol de salão, corrida, ciclismo. Tentamos variar, agora muito padel ténis, tentamos sempre variar os esportes que vamos praticando, portanto, uma ou duas vezes por semana junto com eles para fazermos algo, e isso é um dia de semana normal. Ao fim de semana é muito mais com a família, mais encontrar alguns amigos, almoços, jantares, mas é por aí. Agora com as crianças torna-se um bocadinho mais complicado viajar, mas antes das crianças nós costumávamos viajar imenso, porque é um dos meus maiores hobbies. Eu já estive em 81 países, e agora com as crianças senti que está a estagnar, o número não aumenta, porque em termos de logística é um bocadinho mais complicado. Mas sempre que posso, e sempre que temos alguns dias livres, é isso. E agora que as crianças começam a ficar um bocadinho mais crescidas, torna-se mais fácil.
André, dizias que trabalhas à distância, mas isso foi sempre trabalhaste à distância, foi algo que a pandemia também trouxe?
Curiosamente, eu já trabalhava antes da pandemia. Eu quando vim para aqui, ia para o escritório, mas entretanto as funções alteraram-se um bocadinho e eu comecei a trabalhar cada vez mais remotamente. E antes já da pandemia, eu provavelmente iria uma vez por mês, duas vezes por mês ao escritório. E depois da pandemia manteve-se. Ou seja, para muita, eu lembro que alguns colegas meus, antes da pandemia, faziam algumas piadas, porque, vamos ser sinceros, antes da pandemia trabalhar remoto não era muito comum.
Pois.
E havia um bocadinho da ideia de que quem trabalha de casa trabalha menos. Eu sempre disse que é completamente o oposto. Eu sou para o escritório, sou muito menos produtivo. Primeiro porque passo tempo no trânsito para chegar ao escritório, depois porque existem muitas mais pessoas com quem interajo e há mais distrações, saio mais cedo para saio mais cedo, ou melhor, saio às horas que devo sair para voltar para casa, enquanto se trabalhar no, no, em casa, começo a trabalhar muito mais cedo e termino muito mais tarde. E eu lembro que alguns colegas meus diziam. Ah, porque trabalhas de casa, trabalhas menos. E eu lembro quando eles, durante a pandemia, foram obrigados também a trabalhar de casa, perceberam o quão diferente é da ideia que eles tinham. Ou seja, eu muitas vezes não paro para almoçar, porque, ou seja, eu estou aqui, levanto-me, como qualquer coisa. Ou seja, eu gosto, mas eu acredito claramente que não é para todas as pessoas. Eu tenho amigos que claramente dizem que trabalhar para de casa não. Não gosto, porque não se conseguem concentrar. Eu concentro muito mais em casa, e gosto.
Olha, e destes 81 países que já visitaste, já agora, qual foi o que mais te fascinou?
Japão. Diria que o Japão, por ser o mais diferente, e em todos, eu diria que em todos os campos, em termos das pessoas. Visualmente, entrar no metro e ver pessoas vestidas de anime, ao lado de um senhor idoso vestido de fato, ou seja, é um país tão diferente do que a gente está habituado, uma cultura tão rica, a nível de gastronomia, provavelmente um dos melhores, e não me refiro só ao sushi, porque normalmente a gente só associa ao sushi e o Japão, mas eu diria carne, provavelmente os melhores bifes que alguma vez comi foram no Japão. Outro país que me fascinou igualmente foi a Nova Zelândia, extremamente remoto. Eu lembro, demorei quase 24 horas lá a chegar. E me fascinou por ser extremamente civilizado, muito calmo, onde não há trânsito, as pessoas conduzem, provavelmente o país onde eu encontrei os melhores condutores, porque as pessoas respeitam muito as regras e os outros condutores. Portanto, foi um país que me marcou a nível paisagístico, incrível. Eu às vezes lembro, eu fiz as duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, a conduzir, e lembro-me que às vezes eu pensava que estava num campo de golfe, porque o país é completamente coberto de relva, ou de Erla, digamos assim. É lindíssimo. Por acaso, estes dois países são aqueles que, para mim, mais me fascinaram.
Olha, voltamos ao Dubai, à distância que existe entre o Dubai e Portugal. Tu, com que frequência consegues vir cá?
Eu vou normalmente uma vez por ano a Portugal, por decisão própria. Podia ir mais vezes, mas como te dizia há pouco, como gosto de conhecer outros países, gosto de viajar, tento ir a Portugal uma vez só para,
matar saudades.
Digamos assim, matar saudades, trazer um bocadinho de bacalhau na mala, e prefiro, noutros períodos do ano, ir a outros sítios. A minha mulher não é portuguesa, portanto, logo aí há um acréscimo de tenho de ir ao meu país e tenho de ir ao país dela, portanto,
claro,
tentamos evitar ao máximo passar demasiado tempo lá, porque o que acaba por acontecer é que quando vou a Portugal, acabo por não descansar e por não usufruir assim tanto de férias, porque basicamente é visitar A, visitar B, visitar C, e agora, principalmente com as crianças, torna-se imenso
cansativo, não é?
Cansativo, porque toda a gente quer ver as crianças, e ao fim de 10 dias dizes, mas eu volto ao Dubai ainda mais cansado do que fui.
Claro.
É bom para rever as pessoas, é bom para voltar a comer alguns dos nossos petiscos, mas normalmente uma vez por ano.
Olha, e o que é que tu mais gostas no Dubai?
Como já disse anteriormente, eu diria que é a multiculturalidade, o facto de eu sair aqui à rua e encontrar pessoas de todo o mundo. Aqui onde eu vivo, se eu sair para ir ali tomar café, eu vou encontrar brasileiros, americanos, indianos, sul-africanos, chineses, sul-coreanos, ou seja, e isso faz com que consigas ter, ou seja, até podes ter a mesma conversa, mas ouves 10 perspectivas diferentes. Mesmo até as crianças a brincar, os amiguinhos são nacionalidades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e eu até costumo dizer à minha esposa que uma criança que nasce aqui, esta criança não vai perceber o que é racismo, porque está habituada a lidar com todas as raças e com todas as etnias. E nisso acho que é extremamente gratificante, porque é uma panóplia de culturas extremamente interessante. E acho, eu diria que isso é o que mais me agrada. E acrescentaria o tempo, porque durante cerca de 8, 9 meses é possível andar de calções e chinelos, não há preocupação com a chuva. E depois há 3 meses, 3, 4 meses são assim um bocadinho mais complicados, que é a altura do calor, que é muito, muito calor, e nesses meses são aqueles que evito estar cá e tento viajar ao máximo nessas alturas para não ter de sofrer com o calor, porque realmente as temperaturas chegam aos 50 graus.
André, voltamos a fazer uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí no Dubai. Que música escolhes?
Vou escolher uma música de Escalema, que tem uma versão com um cantor marroquino, portanto a música é em português e em árabe, que se chama Enti Habti, que é a versão do Escalema para a música Te Amo, e que há cerca de um ano tenho ouvido bastante aqui no Dubai, e então acho que é um tema que se adequa.
Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos.
زعلانة قفل الباب. عايزاك مجاوب. والله أنا قلبي تاب. يا حبيبي. My baby, yeah. My baby, yeah. يا حبيبي. لسه فكراني. ولا نسياني. Please tell me now. زعلاني 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 ليه.
Se souber que mais alguém se colou
a ti. Ora, bahsi de l'ayun, ele te chufi kulli yun. Khalas.
اصلا مالوش لزوم. You made me feel like home. حلاقي بكرة حلاقي ولو حتى نظرة في عيني. فكراني ولا نسياني بليز تيل مي ناو زعلاني 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 ليه الدنيا
música. Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, é o André Chaves. Ele estudou Relações Internacionais e agora está no Dubai. André, para quem não conhece o Dubai, que sítios é que podemos visitar se formos até aí?
Diria que o principal destaque é Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Fica situado em downtown. A cidade do Dubai, ao contrário de... E isso é às vezes um bocadinho um choque para muitas pessoas que aqui vêm, é que normalmente as cidades são construídas em forma de círculo, ou seja, há o centro da cidade e a cidade afasta-se. O Dubai é uma cidade que se estende ao longo da costa, portanto não existe um centro específico, existem vários centros, sendo o Burj Khalifa downtown um deles, depois a zona da Marina outro, mas ou seja, estamos a falar de dois centros que ficam basicamente em linha reta. É um conceito de cidade muito, muito, muito interessante. Quanto mais próximo da água, digamos assim, do mar, estamos mais próximo do centro, e depois, à medida que vamos para o deserto, estamos mais longe. Downtown, com o Burj Khalifa, a zona da Marina, também a zona da praia, onde temos o Burj Al Arab, que é o hotel de 7 estrelas, o único no mundo. A famosa palmeira, que obviamente tu quando visitas não tens a perfeita noção de que aquilo é uma palmeira, porque normalmente a melhor vista diria que é do ar, saltando de paraquedas ou do próprio avião, mas é uma cidade, ou seja, que tem vários pontos de interesse. Mesmo a zona antiga, ainda antes do Dubai ter apostado em todo este dinamismo e todos estes arranha-céus, a própria zona antiga de Deira é interessante, ou seja, é onde tu provavelmente sentes mais a cultura árabe, um pouco mais à imagem do que quando nós pensamos no mundo árabe e que vemos as imagens. Portanto, há diversos sítios, o deserto, as dunas, ou seja, há muito para onde se ir, e a própria capital, em Abu Dhabi, está lá uma das maiores mesquitas do mundo, um edifício impressionante, especialmente no pôr do sol, porque é o contraste da luz natural e das luzes da mesquita. Portanto, aconselho a toda a gente a virem cá alguns dias.
Olha, e gastronomia, há assim alguma especialidade?
Há algo que eu como muito, que eles chamam xistauk, que basicamente, ou seja, isto é um bocadinho a comida árabe, ou seja, não é específica aqui do Dubai, mas é do mundo árabe e principalmente libanesa, que é basicamente uma espetada de frango envolta num molho de alho, em que eles depois enrolam aquilo em pompita, e é extremamente saboroso. Quando me perguntam a minha comida favorita árabe, eu digo sempre xistauk, e essa é aquilo que normalmente recomendo a toda a gente que aqui vem.
Olha, que conselhos tens para quem também está a pensar em emigrar e nos está a ouvir neste momento?
Antes de mais, que pensem no que é que querem fazer. Ok, muitas vezes não é questão só ir por ir, deve-se ir porque acreditamos em algo que queremos fazer, e esse eu diria que é a primeira reflexão que tem de ser feita. E depois, não tenham medo de arriscar, porque muitas das vezes nós começamos a pensar em isso corre mal, isso acontece isto, isso acontece aquilo, e normalmente temos sempre um bocadinho de pensamento negativo, né, nesses aspectos. Mas a pergunta que eu ponho sempre é: isso corre bem? E eu vejo por mim, e muitas outras pessoas conheço, em que acarretar o risco de tomar uma decisão que se calhar faz-nos sair da nossa zona de conforto, mas vale a pena. E eu acho que isso é que tem de ser a decisão a tomar. Portanto, é um bocadinho a reflexão: o que é que querem fazer, para onde é que querem ir. E depois, apesar de haver riscos, terem a força e a capacidade de assumir o risco, porque normalmente, eu costumo dizer, se tu realmente acreditas no que queres fazer, as coisas vão de certa forma dar-se. Pode não ser exatamente naquele momento, pode ser algum tempo mais tarde, mas sem dúvida que isso é o que eu recomendo. Não tenham medo do risco, porque riscos há em qualquer lado. Se é realmente isso que querem, devem tentar.
André, termino a nossa conversa perguntando se está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Muito sinceramente, não. Essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem, mas também posso dizer que, se me perguntares onde é que eu penso estar em 10 ou 20 anos, também não sei dizer. Atualmente sinto-me muito bem aqui. Se puder continuar aqui, e se as coisas se mantiverem como estão, não vejo outro lugar para estar. Portanto, a questão de voltar a Portugal é sempre uma incógnita. Uhum. Apesar de gostar do meu país, vendo o meu país a toda a gente quando falo sobre Portugal, mas não faz parte dos planos para já.
Muito bem, André, obrigada pela conversa.
Obrigado.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Na próxima semana, já sabe, eu estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade de Domingo a dar cartas fora de portas. Até lá.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.